Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Grêmios, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha, nas ruas, mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Lote com mais de 441 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chega a Porto Alegre e já começa a ser levado para centros de distribuição. Tiago Bittencourt.
Com as doses aqui no centro de distribuição do estado, e esse avião que pousou às 10 para 6 da manhã, um pouquinho mais cedo, no aeroporto Salgado Filho. Foi feito todo o transbordo das 441.550 doses da vacina da Covid-19 para um caminhão, que saiu escoltado por duas viaturas da Polícia Federal e está agora aqui na central de distribuição do estado. Em até 48 horas, essas doses serão enviadas para as 18 coordenadorias aqui do Rio Grande do Sul. Esse lote compõe 173.800 doses da Coronavac e outras 267.750 doses da AstraZeneca Oxford. A prioridade é vacinar os idosos com idade a partir de 62 e 63 anos e também completar a vacinação com a segunda dose.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Bom, o lote vai garantir, Macedo, a continuidade da aplicação da segunda dose e avanço da idade na vacinação. Com a sinalização de que a Fundação Oswaldo Cruz vai acelerar a produção de vacina agora, deveremos ter já na semana que vem, possivelmente também na sexta-feira, um lote ainda maior enviado pelo Ministério da Saúde. Com o carregamento que chegou hoje pela manhã, em muitos municípios vai ser possível até mesmo agora atingir os 60 anos, já a partir de segunda-feira com a vacinação. E já nos próximos dias, com o próximo lote, o lote seguinte, atingindo a partir dali os pacientes com comorbidades.
Mais de 25.460.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Brasil. O número corresponde agora a 12,02% da população. Segunda dose foi recebida por mais de 8.558.000, num total de mais de 34 milhões de doses aplicadas. Rio Grande do Sul recorre ao Supremo para priorizar vacinação de professores. Mariana Secon.
O governo do Rio Grande do Sul entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal nessa madrugada, pedindo a liberação para alterar a ordem de vacinação definida pelo Ministério da Saúde e priorizar a imunização de professores. A alegação, segundo o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, é de que, ao não incluir professores nos primeiros grupos de prioridade para vacinação, o Ministério da Saúde estaria descumprindo os preceitos constitucionais de que a educação é um direito fundamental e de que a proteção de crianças e adolescentes deve ser prioridade absoluta. Lembrando que as aulas estão suspensas no Rio Grande do Sul, apesar de que, mesmo em bandeira preta, seria possível ter aulas no primeiro e no segundo ano da educação básica, mas uma decisão judicial diz que não há segurança sanitária para retomar as atividades presenciais.
Por engano, 46 pessoas recebem a vacina contra o coronavírus em vez de receberem a vacina contra a gripe. O caso aconteceu em Itirapina, interior de São Paulo. Segundo a prefeitura, uma técnica de enfermagem cometeu o erro ao separar frascos e enviar doses ao local de vacinação. Entre os imunizados contra a Covid estão uma gestante e 28 crianças. Especialista diz que os vacinados indevidamente precisam ser acompanhados para verificar eventuais efeitos colaterais. Chefe da Polícia Federal no Amazonas diz que não foi comunicado da saída do cargo após envio de notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Josimar Farina.
O novo diretor-geral da corporação, Paulo Maiorino, decidiu trocar o superintendente no Amazonas na última quarta-feira, no mesmo dia em que o delegado Alexandre Saraiva enviava ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A corporação diz que o delegado foi comunicado da substituição no decorrer da tarde. Saraiva afirmou, porém, que recebeu a ligação de um amigo perguntando se ele aceitaria ser representante do Brasil em um outro país.
Brasil tem mais 3.560 mortes por coronavírus em 24 horas. Total agora é de 365.444 óbitos desde o começo da pandemia em março do ano passado. No estado houve mais 235 óbitos, elevando o total para 22.798. Agora 21 graus a temperatura, tem mais nuvens hoje no amanhecer. O sol ainda não está marcando presença, está sendo barrado pelas nuvens. Cleocum traz agora a previsão para as próximas horas, hein, Cleo?
Pois é, Macedo, ele vai abrir um buraco no meio dessas nuvens aí e vai aparecer. Eu acredito que ali por volta das 8, 9 horas da manhã ele vai dar o ar da graça. Essa nebulosidade baixa está atuando em grande parte aqui do leste do estado, mas não chega a aparecer assim de forma mais incisiva nas imagens. A nebulosidade do oeste do estado é que está aparecendo mais, toda a extensão do Rio Uruguai, abrangendo também as Missões, se aproximando de Santa Maria no centro do estado, algumas áreas do Planalto também com uma nebulosidade grande. Agora, no meio dessas nuvens não tem muita chuva, mas tem algumas áreas com chuva leve. E é essa umidade do oeste que vai se estender para a parte leste do estado, provocando pancadas de chuva final da tarde em alguns pontos. A tendência é repetir esse quadro para amanhã, sábado, especialmente no nordeste do estado. Domingo, mais no litoral norte. É bom salientar que durante o fim de semana, a imensa maioria dos municípios do Rio Grande do Sul deve ter tempo seco, somente com mescla de sol e nuvens. Quanto às temperaturas, sem alteração. Seguem as temperaturas medianas por aqui.
Cremers. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Do tempo para o trânsito. Fala, Tiago Bittencourt.
Agora detalhes do acidente na BR-386, na cidade de Montenegro. Um ônibus da empresa Ouro e Prata, que fazia a linha São Borja-Porto Alegre, que foi atingido por um veículo Gol, que fazia o itinerário Viamão Agudo. No Gol, 4 pessoas ficaram feridas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 2 delas em estado grave, 3 com ferimentos leves. No ônibus, apenas um motorista bateu o joelho e necessitou atendimento. Já foram retiradas as vítimas, os veículos ainda estão no local, mas a pista já está liberada. Tem um pouco de lentidão, porque está sendo feita a remoção do carro e também a remoção desse ônibus da empresa Ouro e Prata, acidente que foi no quilômetro 417, já no trecho de Montenegro. Tem um pouco de lentidão, principalmente no sentido interior capital da BR-386. Aqui em Porto Alegre, tem um ônibus estragado na Protásio Alves, com Antônio de Carvalho, causando lentidão no sentido centro-bairro. Não há acidentes conforme a EPTC. Como tu disseste, Macedo, muito mais nuvens nesse amanhecer. A gente fala aqui da Ipiranga com a Lucas de Oliveira, mas a temperatura bem agradável aqui nas ruas de Porto Alegre.
E o resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, será divulgado hoje. Pedro Quintana.
Sai hoje o resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre de 2021. A consulta pode ser feita na página do SISU na internet. A matrícula será de 19 a 23 de abril, em dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino. O processo seletivo do SISU, referente à primeira edição de 2021, vai ocorrer em uma única chamada. Quem não conseguiu uma vaga pode participar da lista de espera. Para isso, o estudante deverá manifestar interesse no período de hoje até 23 de abril.
Com vacinação adiantada, Israel vai suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre, medida que foi um dos primeiros países a adotar no começo da pandemia. Atualmente, mais de 53% da população israelense, de 9 milhões e 300 mil pessoas, já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. O último suspeito de envolvimento na morte de casal em Caxias do Sul é preso na rodoviária da cidade, Noel Escur.
Ele foi capturado na rodoviária quando tentava fugir da cidade. Na delegacia, ele confessou a participação no crime. A Polícia Civil não informou o horário exato da prisão, mas divulgou a informação agora há pouco. Esse é o crime do casal que foi retirado de casa por quatro homens em um suposto assalto na comunidade de Linha São Paulo, em Santa Lúcia do Piaí, interior de Caxias. Na semana passada, o carro das vítimas foi encontrado carbonizado e os corpos foram localizados no domingo em um barranco a cerca de 11 quilômetros de onde eles moravam. Outros três autores foram presos também no domingo, em Caxias. A Polícia Civil ainda investiga esse caso para concluir o inquérito. As vítimas são Vanessa Silvestre Lisotti, de 37 anos, e Adriano Camargo Leopold, de 28.
Cremers, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção da Covid-19, escolha viver Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Hoje tem gauchão com o Grêmio iniciando uma nova era, sem Renato Portaluppi no comando, Bertoncello.
Pois é, Macedo, um jogo atrasado da primeira rodada do gauchão e hoje, se o Tricolor vencer, ele garante matematicamente classificação para as semifinais. No primeiro jogo, após a saída de Renato Portaluppi, o Grêmio enfrenta hoje o Caxias às 8 horas da noite no Estádio Centenário. Rafinha e Thiago Santos estão relacionados e podem estrear. A equipe será comandada pelo Thiago Gomes, técnico da equipe Sub-21, o time de transição. E também no fim de semana, novamente o Grêmio volta a campo pelo gauchão, desta vez domingo às 8 horas na Arena, para enfrentar a equipe do Novo Hamburgo. Hoje, de destaque também, no Campeonato Paulista, às 10 horas da noite, tem clássico, Palmeiras contra o São Paulo.